Reportagem especial.
A vida do estudante de direito Eduardo Próspero, de 22 anos, mudou completamente de rumo há cerca de 9 anos. Portador da mucopolissacaridose tipo 6, o rapaz já tinha boa parte de suas funções orgânicas comprometidas, mas um tratamento revolucionário fez com que ele recuperasse os movimentos e a audição. O tratamento é, na verdade, um experimento. Dudu Próspero, como os amigos o chamam, foi incluído num programa de pesquisa para o tratamento do seu tipo específico de mucopolissacaridose. Os resultados foram bastante animadores. Uma vez por semana, Dudu passa cerca de 4 horas no hospital para receber a infusão das enzimas que seu corpo não produz. Isso permite que o jovem consiga eliminar as impurezas do organismo, o que é impossível a um paciente de mucopolissacaridose não tratado. Como o tratamento é experimental, ele ainda não está protocolado pelos órgãos de saúde responsáveis e só é recebido pelos pacientes que participam da pesquisa. Participar de uma pesquisa é o sonho de muitas pessoas acometidas por doenças raras, porque é a única possibilidade de sobrevida para elas. Assim, qualquer que seja o risco envolvido no tratamento, pacientes e familiares avaliam que vale a pena corrê-lo, já que a pessoa não sobreviverá de outra maneira. Regina Próspero, mãe do estudante Dudu Próspero, viveu tanto a experiência de perder um filho pela falta de tratamento, quanto a de ter um filho salvo por causa de um tratamento desenvolvido numa pesquisa clínica.
No caso dos meus dois filhos, porque eu tive um outro que faleceu aos 6 anos, ele tinha a mesma doença, eu descobri nele a doença, no mais velho, só que o Dudu também já tinha nascido. E aí, na época, há 20 e tantos anos atrás, os médicos achavam que o Dudu não era acometido pela doença, mas ele era sim, ele também era portador, mas de uma forma mais leve. Aí o Niltinho faleceu com 6 anos, e o Dudu foi deteriorando até que a gente conseguiu incluí-lo numa pesquisa clínica, que foi o que manteve ele vivo.
A mãe do jovem Dudu explica as dificuldades para que um paciente seja incluído num programa de pesquisa.
Além de você ser um portador sem tratamento, você ainda tem que se enquadrar nos requisitos que aquela pesquisa exige para mostrar que o medicamento é eficaz. Mas hoje o diagnóstico ele só é tardio porque existe muita falta de informação em relação à doença. Não só para a mucopolissacaridose, tá? A gente fala em doenças raras. Se os médicos tivessem maior informação na academia, enquanto universitários, eu acho que muito sofrimento seria poupado.
A mãe lamenta que seu primeiro filho não tenha tido a mesma chance de sobrevivência que pôde ser oferecida ao irmão mais novo. Se por um lado a pesquisa é a salvação para a vida dos pacientes que conseguem ser incluídos nela, por outro, ela é a única perspectiva para os pacientes no futuro, quando os tratamentos desenvolvidos forem oficializados e protocolados no Ministério da Saúde. E não é só. A pesquisa também ajuda a difundir o conhecimento sobre as doenças raras, facilitando o diagnóstico. Atualmente, o sistema de atendimento do SUS funciona em 3 níveis. Primário, que é o atendimento do posto de saúde ou das equipes do Programa de Saúde da Família. O secundário, que é a consulta especializada e o atendimento ambulatorial. E o terciário, que é a atenção hospitalar, exercida quase sempre pelos hospitais universitários. O geneticista Décio Brunoni, do Centro de Genética Médica da Escola Paulista de Medicina, avalia que a utilização adequada dessa estrutura poderá facilitar, no futuro, tanto o diagnóstico quanto o tratamento dos pacientes com doenças genéticas.
Houve um trabalho muito intenso do Ministério da Saúde, junto com as sociedades brasileiras de genética médica e de genética, no sentido de tentar estruturar esse atendimento, né? E existem documentos escritos do Ministério da Saúde para tentar, dentro da estrutura do SUS, que é um atendimento primário, secundário e terciário, de fazer essa rede funcionar dessa maneira. O que está precisando, na verdade, é uma decisão por parte do Ministério para fazer com que esse tipo de rede se crie. Então, uma criança que está lá na comunidade e tem uma doença genética, o diagnóstico dela, se for necessário, vai ser feito no nível secundário e no nível terciário, que é o hospital universitário, mas ela pode ser perfeitamente monitorada e atendida lá na comunidade dela.
Na opinião do neurologista e especialista em doenças do neuromotor, Marco Antônio Chieia, a rede de informações entre as escolas de medicina precisa ser melhor estruturada para que o conhecimento adquirido através das pesquisas chegue a todos os futuros profissionais da saúde. Ele explica como os médicos podem estar mais bem preparados para diagnosticar as doenças mais incomuns.
Eu acho que é viabilizando melhor a informação e treinando os centros de formação. É o único jeito. Assim, informando melhor e motivando os centros de formação profissional e os médicos, de uma maneira geral, a disseminar melhor essas informações. E essa informação disseminada vai formar melhor o profissional, vai atentar melhor a população. Um exemplo que eu vou te dar é que a esclerose lateral amiotrófica, a média do primeiro sintoma para se fazer um diagnóstico é em torno de 12 meses. Quando a doença já evoluiu.
No exemplo referido pelo médico, a doença paralisa progressiva e definitivamente o sistema nervoso voluntário. A diferença entre um diagnóstico precoce e um tardio vai desde um comprometimento maior ou menor dos movimentos, até mesmo as chances de sobrevivência do paciente. No dia 29 de fevereiro, durante o seminário sobre doenças raras realizado na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a importância das pesquisas nesse campo específico. Ele anunciou que, nos editais das pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde, haverá uma linha específica voltada para as enfermidades com baixa incidência numérica. Alexandre Padilha destacou ainda a importância da boa formação do profissional de saúde, o que, segundo ele, é fundamental para a criação dos centros de referência em doenças raras que o governo pretende implantar no país.
O Brasil já tem um nível para darmos passos concretos de instalarmos os primeiros centros especializados de referência para o cuidado das doenças raras. E o fundamental é a gente ter profissionais e instituições, porque a gente também não pode construir centros que sejam prédios bonitos, equipados, mas a alma de um bom cuidado da saúde é um profissional qualificado e comprometido com esse cuidado. Então, essa é uma questão fundamental.
A criação dos centros de referência é definida por uma portaria do próprio Ministério da Saúde. O ministro reconhece que o dispositivo legal ainda não foi colocado em prática pelo governo, mas afirmou que essa implantação depende de um trabalho conjunto do governo federal com os estados e municípios. Alexandre Padilha enfatizou a importância de se construir uma rede de atenção aos portadores de doenças raras.
De nada adianta incluir um medicamento, conquistar um medicamento, às vezes até via judicial, se você não tem uma rede de atenção para usar de forma adequada esse medicamento, uma atuação multiprofissional. Ninguém faz saúde só com médico. Uma rede de atenção que se prepare para acompanhar esse paciente ao longo do tempo.
Dor, sofrimento, preconceito e, em muitos casos, a inexorável perspectiva de uma morte precoce. Enfrentar doenças para as quais a medicina não conhece muitas vezes nem mesmo a causa. Sonhar com um tratamento que garanta ao menos uma qualidade de vida melhor. Pensar que o rito de passagem para o que quer que seja o pós-vida seja algo indolor. São muitos os desafios de quem convive com enfermidades tão raras e tão graves, tanto pacientes como familiares. Mas se a jornada da vida é um caminho com uma só direção para todos nós, precisamos colher o máximo de boas experiências pelo caminho, ainda que isso pareça uma tarefa impossível diante dos percalços da vida. O cantor e compositor britânico Seal, que convive diariamente com as marcas do lúpus em seu rosto, deixa um recado em uma canção sobre a perspectiva da morte. Comparando a vida a uma ponte, Seal diz na letra que atravessa essa ponte carregando consigo as lições que aprendeu. E quando todos à nossa volta dizem não, devemos ser fortes e dizer sim, porque a vida tem que continuar. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.